Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um Do Your Job Podcast. Agora, para valer, Free Agent começou. Estou aqui, como sempre, com o meu parceiro de podcast, arroba Coach Barandas. Bruno, se você ficar aí de bobeira, o check pode contratar, cara.
O velho tirou o escorpião do bolso nessa Free Agency, né? Pela primeira vez aí a gente tá vendo o cara realmente distribuir dinheiro à torta direita, contratar jogador. Pra quem tava duvidando de uma Free Agency movimentada pro Patriots, né? A gente falou isso aqui no programa na temporada passada, a galera duvidando, não, mas o cara é pão duro, vai querer guardar o dinheiro, não vai ter contratação nenhuma. Tá aí, Free Agency dedicada especialmente pra vocês. Né, movimentar de uma forma que a gente nunca viu antes. Né, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Né, antes de mais nada, né? Já falei um monte aí. Mas Free Agency animadora, né, Marcelo? Agora, dá perspectiva pra gente, pra questão do draft, né? Pra questão de como vai ser a temporada. E muita análise já que a gente tem aqui pra fazer, né?
Antes de mais nada, eu sou o Marcelo Underline Aragão 1 no Twitter e ponto Aragão no Instagram, e eu queria falar, cara, o seguinte, isso, a gente tava querendo gravar já há um tempão, só que a gente conversou e falou, cara, vamos esperar pelo menos a Free Agent abrir, aquele temper period, né, que é tipo o período de segunda a quarta da semana passada, e a gente, nessa de esperar, meu irmão, saiu uma quantidade de contratação do Patriots anunciado, inclusive antes da Free Agent oficialmente começar, que foi bombardeando. A gente falou, cara, vamos esperar pelo menos dar uma acalmada, que a gente junta um bloco de jogadores e consegue analisar, como o Bruno falou, dar uma perspectiva do que a gente espera, etc. Inclusive a gente pode pincelar, né, não vai ser sobre isso, mas pincelar sobre o que a gente pode esperar no draft mais para o fim do programa. Mas hoje a gente vai analisar as contratações, contratos e como fica o roster mesmo, né, Bruno, do ataque e da defesa, eventualmente special team, com todas essas contratações aí que a gente trouxe. O último recado que a gente tem antes de começar é, eu tenho um, cara. O que dizer para aquelas pessoas que diziam que ninguém queria jogar em New England? Ou é melhor deixar para o final esse? Ou é melhor não falar nada?
Elas podem não querer jogar em New England, né? Mas quando a gente começa a sacudir dinheiro na cara delas, elas vêm jogar em New England.
É um bom ponto.
É, muita gente falou aí, ah, o Patriots teve overpay em algumas posições. É, cara, acabou a época de você ter Tom Brady e as pessoas vêm jogar mais barato aqui, né? Até o pessoal lá do On The Clock também falou isso, o Davis e tal. Mas é isso, né? Agora, o que, que a gente tem de atrativo? A gente tem espaço no cap, então joga dinheiro na cara dos malucos e vambora.
Exatamente, não tem muito pra onde fugir, né? E quando esse dinheiro é associado a jogar por uma das franquias mais vitoriosas e com o melhor treinador de todos os tempos, junta-se o útil ao agradável para esses jogadores. E antes de começar, só um recadinho final, segue a gente lá no Instagram, arroba Do Your Job Podcast, e faça parte do nosso grupo do WhatsApp também. A gente sempre deixa lá o tweet fixado para você adentrar o grupo com convite lá no link. Dito isso, vamos pro programa, Bruno? Nosso tradicional bloco de notícias seria substituído pelo bloco de notícias, mas que a gente já vai analisando a própria Free Agent. Só vamos dividir em ataque e defesa. Então a gente já volta para falar da Free Agent. Estamos de volta aqui para falar da Free Agent. Vamos começar aqui, Bruno. Eu elegi pela... Estou abrindo aqui minha colinha. Uma está falando do ataque, Bruno, que foi um dos grandes problemas e tal. A gente teve aí um cronograma, né, anunciado, isso inclusive há muito tempo, não foi agora que o Cam Newton renovou com o Patriots. Por enquanto temos Cam Newton. Muita gente criticou na época, né? Inclusive fica o recado, galera, não critica antes de sair os detalhes do contrato, porque muita gente também falando na semana passada sobre isso, né? E depois de sair os detalhes do contrato, as pessoas ficaram, nossa, realmente não é tão ruim, ou nossa, melhor do que parecia. Porque que acontece? Só para quem não sabe, fica a curiosidade, os contratos são divulgados pelos agentes. Obviamente, os agentes, quando dão o furo pro repórter, eles vão divulgar da melhor forma possível para eles, não pro time. Então, assim, esperem sair os detalhes dos contratos, é isso que eu falo, e não só para agora, mas em geral, isso pode durar até o final da Free Agent efetivamente, né, Bruno? Dito isso, a gente tem Cam Newton, como hoje projetado como starter, mas num contrato muito amigável, um contrato de reserva, né? Então, a crítica não seria válida. E o Patriots, acho que a gente pode começar falando das duas maiores adições. Uma foi divulgada na terça, outra na quarta, respectivamente, salvo engano. E foram as duas maiores adições da free agent, né? São os dois melhores tight ends que tinham disponíveis nessa free agent. Vamos começar falando dos dois, John Smith e Hunter Henry. Quer começar, Bruno?
É, a gente não fala só dos dois melhores tight ends disponíveis na free agent, mas você pode discutir aí que são dois tight ends top 5 da NFL. Você vai ter aí o Travis Kelce, apesar de todas as minhas reservas ao Travis Kelce como bloqueador, você vai ter o Travis Kelce, você vai ter o
George Kittle.
O George Kittle, né? E aí os outros três nomes você pode debater e eu botaria com certeza os nossos dois nomes aí dentro, o Hunter Henry e o John Smith. Né? Foi mais um daqueles casos, né, que todo mundo falou: ah, o Patriots está pagando um jogador que não devia estar pagando, ah, tá pagando dois tight ends, né? É, mas aí você pega os contratos, né? Você pega o contrato do John Smith.
São aqui 4 anos, 50 milhões de dólares, uma média de 12,5 anual, garantidos apenas 31,250, né? Ou seja, o resto seriam incentivos. Tem também a questão do hit do cap. Esse ano, especificamente, são só 5 milhões. A gente jogou para o futuro e com a expectativa. Dito isso, galera, só um parênteses, eu acho que é importante citar também, Bruno. As notícias que a gente tem é que, obviamente, se tudo correr tudo bem, não aconteceu uma outra pandemia, se as coisas voltaram ao normal, o cap provavelmente vai explodir dentro dos próximos 2 anos, né, Bruno?
Não, provavelmente não, né? Independente de qualquer coisa, o cap vai explodir, porque o contrato de TV da NFL acaba, né, agora, exato, na próxima temporada. E a renovação tende a ser muito maior. Não à toa a gente já viu agora o contrato que a Amazon, né, assinou com a...
Sim,
com, Thursday com a NFL, para o Thursday Night Football, de um contrato de 10 bilhões de dólares. Né? Então a gente vai ver aí uma resposta grande dentro da NFL de como esse dinheiro vai impactar. Então tende que os contratos que assinados esse ano, assinados no ano que vem, vão se tornar muito obsoletos, muito rápidos. Né? E a gente vê aí um contrato do John Smith de 5,6 milhões de dólares, o cap que bate esse ano, né? 13,7 no que vem, 14,7 no seguinte e 15,7 depois disso. Né? É um contrato caro? Não é um contrato caro. É um contrato que o Patriots se aproveita de estar no momento mais estreito do cap, né? Apesar de ter muito espaço, para bater bem leve, para bater 5,6 e o Patriots poder e a free agency fazer as compras e contratar a gente a beça, né? E nos próximos anos bater 13, 14, 15 milhões. Sendo que a gente está falando de um contrato que vai bater num salary cap pós-renovação dos contratos de TV e onde o salary cap tende a ir para a estratosfera e isso aí vai ser diluído. Então, primeira coisa, antes de analisar qualquer jogador, eu acho que é importante a gente falar que o Belichick foi muito inteligente, né? Como de costume, não só em quem contratar, mas no momento de contratar, né, e como estruturar esses contratos, né, porque isso vai facilitar muito a forma do Patriots poder mover o cap daqui para frente. Obviamente, a gente não está falando, né, e a gente sabe que isso não vai acontecer, e o Patriots ano que vem, ou daqui a 2 anos, enfim, começar a gastar dinheiro para caramba de novo. A gente está aí torcendo para o Patriots aqui, eu tô aí há, sei lá, ano para cacete já, né, a gente nunca viu o Patriots gastar assim. Então não é pra gente ficar esperando quando vai tá organizando bem o cap pra chegar a próxima vez de gastar pra caramba de novo, não é isso, tá? Mas é pra você sempre ter uma situação de cap onde você pode ir lá e fazer a sua contratação, suas duas contratações, né? Anos que você também vai fazer contratações pequenas ou não vai fazer grandes movimentos, mas que são uma forma interessante, né? Porque você torna o seu time competitivo e depois você vai fazendo a manutenção, né, dele dali pra frente.
E Bruno, só 2 pontos, se você me permite, um deles é importantíssimo falar. Eu acho que teve a questão do timing também, porque assim, no ano justamente em que a gente perdeu o quarterback lá durante anos, no ano seguinte teve a pandemia, e essa pandemia veio com essa situação inédita de opt-outs, o que gerou mais cap space do que a gente iria ter a princípio. Então também foi um timing. Não, isso aí não é planejamento do Belichick, é sorte de ter tido essa situação onde outros times da liga estão em situações bem apertadas de cap. porque ou não tiveram tanto opt-out, ou já estavam em situação esperando o cap aumentar e esse cap não aumentou. Então, assim, foi um timing também muito preciso, né, de tudo ter se encaixado da forma que foi. Por isso a gente fez essa free agent. E o outro ponto que eu queria falar é só que você mesmo tocou nesse assunto e trouxe, mas se você não acredita na gente por alguma razão, o Pat's Cap já falou que não vê nenhum problema com o futuro do cap do Patriots com todos esses contratos firmados aí na free agent. O Miguel, ele já colocou isso, e o cara analisa... Basicamente, o cara é contador e analisa exatamente, não isso, mas se dispõe a analisar isso desde o ano 2000, literalmente. Então, o cara sabe alguma coisa, né, Bruno?
Exatamente. É o cara que, se você quer buscar entender o cap do Patriots, não deixa de procurar o @petscap lá no Twitter, né, o Miguel, que faz um trabalho incrível. Ele é americano, né, o conteúdo dele é em inglês, mas a maioria é número, então dá pra você entender muito bem. Falando do outro tight end, né, do Hunter Henry, que assina aí um contrato de 3 anos, né, 37 milhões e meio de dólares, e que também vai ter o seu cap hit distribuído de uma forma semelhante. Ele vai bater 6.8 nesse ano, 15 na temporada que vem e 15 na temporada seguinte. Então, assim, a gente vê que o Patriots pagou algo muito semelhante para os seus tight ends, né, nessa base aí de 12 milhões e meio de dólares por ano, e ele muda completamente seu ataque, né? O Patriots sai de um ataque sem tight ends para um ataque com o Tyrande, com dois dos 5 melhores Tyrande da NFL, né, que impacta diretamente o jogo corrido e o jogo aéreo. Mas eu vou deixar para dar minha análise tática do ataque do Patriots quando a gente acabar de falar de todos os jogadores de ataque. Eu quero me ater agora, né, ao jogador em si, aos seus contratos. Quando a gente fala de John Smith, a gente está falando de um Tyrande com potencial incrível, né? A gente está falando de um cara com proporções físicas um pouco diferentes do Hunter Henry, né? Falar aqui dos dois, obviamente, mas a gente está falando de um cara mais, não quero dizer móvel, mas um cara que você pode jogar mais com ele, né? Você pode botar ele em lugares diferentes do campo para complicar o seu adversário. Ele é um cara 6'3", 248 libras, né? É um jogador que a gente viu o snap no ano passado, ele saindo do backfield, tanto como fullback, quanto running back, correndo com a bola, de tight end, abrindo do slot. E você bota o Hunter Henry, que é um tight end um pouco mais tradicional na linha, né? Um cara que é 6'5", 250 libras, e que a versatilidade dele vai ser um pouco diferente, né? Vai ser a de você tirar ele do tight end e você jogar ele para wide out, você trabalhar o jump ball em cima dele, né? Jogar essa bola no alto, você trazer ele para o slot. São jogadores que replicam muito bem, né, o que seria aquela dupla Gronkowski e Hernandes, óbvio. Nem o Jonnu Smith, ele é tão versátil e tão móvel quanto o Hernandes, nem o Hunter Henry é tão grande, tão dominante quanto o Gronkowski. Mas ambos são excelentes recebedores de passe, né? Ambos são extremamente atléticos e ambos são extremamente efetivos no jogo corrido. Isso automaticamente aumenta, né, o teto do ataque do Patriots imediatamente. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Vou partir para os próximos contratos.
Só uma curiosidade, você falou que o John Smith são 4 anos e ele tem 26 anos. Já o Hunter Henry são 3 anos e ele tem 27 anos. Então, assim, pode ser também que o Patriots tenha pensado nisso, ou foi simplesmente uma questão contratual ou não, mas ali na casa dos 30, onde discutivelmente o critério físico dos jogadores começa, né, a decrescer um pouco, fica aí a curiosidade, né? Não sei se alguém tinha notado isso, eu mesmo não tinha notado, acabei de notar, por isso que eu estou trazendo isso aí. Dito isso, podemos passar para o wide receiver antes de ir para a linha, Bruno? São dois wide receivers, né? São Nelson Agholor e Kendrick Bourne, ambos contratados também, divulgados inclusive na segunda-feira, terça-feira, né? No primeiro dia logo que saiu, já divulgaram que o Patriots estava atrás e fechou com os dois. E são dois nomes que uma delas foi bastante criticada, vou deixar o Bruno entrar nisso, e a outra, cada vez que passa, eu estou gostando mais da contratação. Não que eu tenha não gostado da primeira, mas vou explicar isso um pouquinho assim que o Bruno desmembrar os números e falar a opinião dele também.
A gente está falando aqui de Nelson Agholor, né, que fez uma excelente temporada no Oakland Raiders. Muita gente vai questionar aí, falar: ah, o Nelson Agholor dropa a bola pra caramba, ah, o Nelson Agholor é um bosta, ah, o Nelson Agholor... Porra, cara. A gente está falando de um cara que teve sim uma temporada muito, muito ruim no Eagles há...
Há 2 anos, né?
Dois anos,
Foi, antes dele ir pro...
em 2019. em 2019. É, em 2019, ele tinha tido uma temporada muito ruim, 39 recepções, 366 jardas, ainda assim uma média de 9,3 respeitável, né, ali. É, mas antes disso, você pega 2018 e 2017, onde ele teve 64 para 736, média de 11,5 e 4 TDs, e antes disso, 62 para 768, para 12,4 e 8 TDs. Né? E aí culmina no Raiders, onde ele teve menos catch, mas ele teve sua maior produção da história. Teve 48 recepções para 896 jardas, média de 18,7 e 8 TDs. Então o Nelson Aguilar é um cara que ao longo da sua carreira teve, sim, boas temporadas. Né? E ano passado, vale lembrar, que ele foi o jogador mais eficiente em rotas longas da NFL, né, em passes que viajaram mais de 20 jardas da linha de scrimmage. Né? Então, a gente tem aí o Nelson Aguilar, eu vou explicar o fit dele nesse ataque daqui a pouco, mas a gente tem um cara que é esse velocista, que é um cara que trabalha bem o fundo, que é algo que o Patriots não tem no seu ataque há muito, muito, muito tempo. Né? Aí desde 2017, com o Brandon Cooks. E antes disso você não tinha isso desde lá de 2011, quando a gente, ou 2010, quando a gente trocou o Randy Moss, 2010, é, né?
Isso.
É, então assim, é uma presença muito necessária, e você não precisa que o Nelson Aguilar seja um wide 1, né? A gente vai ter os dois tight ends, a gente vai ter uma boa distribuição de jogo, que enfim, daqui a pouco eu vou explicar. Mas existe muito essa crítica em cima dos drops do Aguilar, e que foram um problema muito grande na temporada 2019 pelo Philadelphia Eagles. Não foi tanto um problema antes disso, e nem foi um problema no Raiders ano passado, onde ele por muito tempo foi o wide 1 do Raiders. Né? A gente viu o grande alvo número 1 era o Darren Waller, né, o tight end, e depois a gente via sendo o Nelson Aguilar o cara que aparecia. Henry Ruggs ficou machucado um tempão, né? Como é que era o nome do outro cara lá? Que também, que
tinha... É o Terrell Williams, né?
Terrell Williams?
Que acho que é o Williams.
É, que ele tinha tido uma temporada muito boa anteriormente, mas aí também Isso. Se machucou, enfim. Então o Aguilar fez um belíssimo trabalho e eu acho interessante de ver como ele vai se formar nesse ataque. Quando você... Eu falei...
Eu só comentando aqui, eu me arrisco a dizer que a temporada de explosiva ou de explosão, ou breakout year dele, que o Eagles esperava que ele tivesse, ele acabou tendo no Raiders, que foi a última temporada. O que explica, inclusive, ao meu ver, um pouco do quanto foi pago por ele, pra ele, dado o potencial da última temporada, entende?
Não, exatamente. E você para pensar, cara, né? Depois aí da assinatura do Kenny Golladay, que saiu por 18,5. Né, e eu vi muita gente falar, mas o que pagou no Aguilar e no Bourne podia ter contratado o Golladay e pegado o melhor wide. Assim, claro, poderia. Né? Mas assim, o Golladay é um cara que tem histórico de lesões. Né? Você já está fazendo grandes contratações em outra posição, na posição de tight end, sendo que um deles é o Hunter Henry, que é um jogador que também teve seus problemas com lesão. Você não quer que o seu ataque inteiro seja baseado em jogadores que podem não estar ali amanhã. Né? Fora que o Kenny Golladay é um típico wide receiver 1, né? Um cara grande, um cara forte, um cara rápido, um cara que trabalha sideline, um cara que faz tudo. E não é isso que o Peixe está precisando. Né? O Peixe precisava de um cara para queimar o fundo, e o Kenny Golladay não é esse cara, o Aguilar é esse cara, e ninguém faz isso melhor do que o Belichick, né? Do que avaliar o que ele precisa e ir atrás exatamente do que ele está procurando. Mas o Nelson Aguilar, que tem um contrato aí, né? Você tem o número total do contrato, Marcelo?
São 22 milhões, né? Na verdade, 26 se você contar os incentivos. Por isso que foi a crítica. Mas 22 milhões de dólares são...
Dois anos, 22 milhões de dólares, né? E ele vai bater 7 milhões de cap esse ano e 15 milhões de cap no ano que vem. Né? Dando ainda maleabilidade para o Patriots trabalhar. Ainda, mesmo que ele faça uma baita de uma temporada esse ano, ele não está entre os mais bem pagos da liga no seguinte. E esse número ainda vai diluir, né, em valor real frente ao cap, visto que o...
Que o cap tende a aumentar.
Que o cap tende a... Não é nem aumentar, né? Explodir.
Só um ponto. Eu falei desse contrato. Eu falei que são bônus, né? De 22, os 4 milhões. Só que, salvo engano, eu não vi com detalhe, mas salvo engano, são bônus de apenas estar no elenco. De apenas estar ativo no elenco, desculpa. Ou seja, se ele jogar os jogos, ele adquiriria esses bônus e chegaria a 26 milhões, mas esses 4 milhões só contariam no cap de 2022. Porque o bônus é contado assim no cap. Mas só fica a informação aí pro pessoal que tiver ou não ou não nos criticar, né? A gente não mencionou isso.
É, e aí o Kendrick Bourne, né, que vem de 3 boas temporadas no 49ers, em 2018 ele teve 42 recepções para 487 jardas, média de 11.6, 4 TDs. Em 2019 foram 30 catches para 358 jardas, média de 11.9, 5 TDs. A gente viu aí diminuindo um pouquinho a produção. E no ano passado que ele teve mais oportunidades, os wides estavam bastante lesionados lá em São Francisco, a gente teve muito esse problema lá, né? Ele teve 49 recepções para 667 jardas, média de 13.6 e 2 TDs. Né?
E fez de tudo, né? Até correr com a bola.
E fez de tudo, exatamente, até correr com a bola. Eu acho uma contratação interessante. Né? Vou passar os números dele aqui rapidinho. O Kendrick Bourne, que assinou um contrato aí de 3 anos, 22 milhões e meio de dólares, né? Mas também esse, então, muito bem distribuído pelo Patriots, né? Que no final das contas acaba que o que ele está recebendo em questão de cap hit são só 15 milhões, né? 14.9 no final dos 3 anos. São 3.1 esse ano, 5.6 no ano que vem e 6.1 no seguinte. Então, um contrato bem baratinho aí para o Patriots. Uma média aí de menos de 5 milhões de dólares por ano, que eu acho que é justamente o que você paga para um cara que não se provou, né? Mas que está mostrando muito potencial, está mostrando o crescimento que você quer apostar. 5 milhões por ano para um wide receiver está muito barato no nosso mercado, né? Nesse mercado que a gente está vendo se desenhar. E o Kendrick Bourne é um jogador interessante. Além dessa produção dele, a gente analisar como ele trabalha no campo, né? Eu ouvi muita gente falando, ele é um clone do Jacoby Myers. Eu acho uma boa comparação para ele, né? Mas eu não acho que ele seja um clone do Jacoby Myers. Eu acho que ele é um jogador um pouco até mais físico, né? Mais físico que o Jacoby Myers, né? Ele é 6'1", 203 libras. É um cara que trabalha muito bem as sidelines, é um cara que trabalha muito bem o meio do campo. Ele é shift, ele troca de direção bem. Eu gostei muito da contratação. É uma contratação barata, é uma contratação que tem tudo aí para servir demais ao Patriots por um valor barato, cara. Eu gostei bastante e eu acho que esse time do Patriots vai funcionar bastante no ataque. Ainda antes de fazer a análise aí tática do que vai, como vai se parecer esse ataque do Patriots, né? A gente vai falar um pouquinho agora das contratações para a linha ofensiva, né, Marcelo?
Pô, e essas aqui, cara, foi uma montanha-russa de emoções, né? Porque a gente renova com o Ted Karras. Um dia da semana, não lembro o dia da
renova
semana.
Renova não. Traz ele de volta. Renova não,
desculpa. Exato. A gente trouxe de volta o Ted Karras aí, por 4 milhões. E a gente pensou, bom, tchau, David Andrews, né? Não vai renovar. Até porque não tinha saído nada e tal. E aí, eis que na quinta-feira à noite, surge a notícia de que a gente renovou com o Andrews. Aí, como é que, pô? Aí eu fiquei até mal. Não teve como. Porque assim, o que saiu no report, até legal a gente falar, é que as informações que tem é que o Peito não estava confiante em renovar com o Andrews mesmo.
Tanto que assinou o Ted Karras no contrato de um ano e 4 milhões, né?
Exatamente. Tipo assim, ia ser o titular e estava confortável. Tudo bem, vamos pro jogo. Só que o que também saiu foi que o David Jones, e depois com o contrato dele, isso é bem gritante, ele tomou um pay cut de quase 50% do que ele poderia ter recebido para continuar no Patriots. Porque ele quis. Então, assim, Bear6060 é o Instagram dele. Agradeçam lá, vamos meter uma bandeirinha do BR na última foto dele. O cara não vai nem entender o que tá acontecendo, mas a gente agradece lá ele por ter renovado, né? E o valor foi irrisório, né, Bruno? 4 anos, 19 milhões, pelo amor de Deus, né? Sim, fala sobre isso aí, porque.
Foi um contrato levemente ridículo aí do David Andrews. Né, esse eu não tô com os detalhes aqui, né, que o Miguel não me passou esses, mas um contrato, como o Marcelo falou, foi ridículo, foi irrisório, né, ele assinando aí por 4 anos, 19 milhões de dólares.
Irrisório pro talento dele, né, diga-se de
não, é um contrato baixo de qualquer forma, né, é um contrato abaixo do mercado de centers, de linha ofensiva interior. Né? E a maior é quando você pensa que ele era o melhor, ele era o prime center do mercado esse ano, né? Você tinha o Escura que vinha ali logo atrás dele, acabou tendo o
Lindler, né? Aquele do Packers,
que tava atrás também, que foi pra San Diego, e você acabou tendo também o cara do Raiders, né? O
Harry Hudson.
É, o Harry Hudson. Então, assim, a gente traz de volta um jogador de altíssima qualidade, um capitão do time, líder, um cara da cultura de
New England,
muito barato, né? Ele tem apenas 6 milhões e meio garantidos nesse contrato, né? Isso é uma coisa de maluco.
Uma vaquinha, vamos fazer uma vaquinha pra estar o David Andrews.
Porra, e não tenho o que falar do David Andrews, né? Eu acho que o Ted Carras e o David Andrews são jogadores muito semelhantes, né? O Ted Carras é o David Andrews sem grife, eu gosto de falar. Né? Ele é um cara que protege passe bem, não cede muitas pressões. Ele foi starter no Patriots em 2019, não deixou a desejar. Né?
Onde foi starter em Miami em 2020.
Foi starter em Miami 2020, fez um bom trabalho. Agora, é no jogo corrido onde eles se diferenciam. Né? Onde David Andrews, não que o Ted Carras seja ruim, o Ted Carras é um bloqueador decente, mas o David Andrews é um fenômeno ali, bloqueando para a corrida, e aí que rola a grande diferença, né, do New England Patriots. E por fim, a gente teve aí, né, que foi a primeira que aconteceu, a gente teve a troca de volta pelo Trent Brown. A gente sabe que ele reestruturou o contrato, que vai ser um ano e 11 milhões de dólares, se eu não me engano, né, mas a gente não tem os números reais, né, a gente não sabe quanto é que vai ser o impacto no cap, isso até esse momento que a gente está gravando o podcast, né, na segunda-feira, 22 de março, às 19h15, a gente não tem esse número não foi oficializado, qual o cap hit do Trent Brown, mas que é um jogador que volta pro elenco do Patriots, né, depois de 2 anos fora, correto?
Foi 2 anos fora, isso.
Onde ele saiu do Patriots jogando muito bem, não... Ele jogou bem na sua primeira temporada no Raiders. Eu confesso que eu não vi muito a temporada passada dele no Raiders.
Ele perdeu um tempo, Bruno, porque... Tipo, eu não sei quem foi aquele cara que furaram lá ele errado, fizeram um negócio na sideline. Tiveram dois casos, um mais famoso, e esse do Trent Brown foi parecido também. Fizeram alguma coisa errada. Eu sei que ele, por uma questão médica, ele ficou fora de vários jogos depois de ter pego o Covid. Então, assim, ele perdeu bastante tempo. Se atrapalhou ele também, inclusive.
Mas é um cara que volta, ele traz tamanho, ele traz qualidade, ele é um excelente run blocker, né? Um bom protetor, também excelente protetor de passe, né? Eu acho que a gente tem tudo pra ver ele voltar à melhor forma aí, né? Nesse esquema do Patriots na temporada 2021. E agora a gente falou de todo mundo já, né? Ofensivo, se eu não me engano, faltou alguém?
Sim, falou, você mesmo lembrou do Trent Brown, nem lembrava porque nem tinha. Que foi troca, né? Foi efetivamente a free agent, né? Não veio por assinatura, mas sim, a gente falou de tudo. E aí a gente pode dar uma pequena análise, já que a gente acabou de falar do ataque, do que a gente espera do ataque, e depois a gente dá um intervalo e volta para falar das contratações e a nossa análise da defesa, mas uma pincelada bem rápida, uma análise do elenco que a gente pode esperar, uma projeção, coisa rápida, e vou deixar você se deliciar aí, falando sobre esse ataque com essa linha ofensiva que, nossa.
Eu acho que ano passado a gente, assim, tinha o pior corpo de wide receivers da NFL dos últimos anos, né, digamos assim. A gente tentava procurar algo a se apegar e que o Harry nunca correspondeu, né, o Damir Bird teve um ano ok, mas ele não é o cara, né, tal. Eu não seria nem contra o Patriots renovar com ele aí num contrato próximo do mínimo, né? Algo próximo do que ele assinou, inclusive, ali.
Ele poderia esticar o campo.
Um ano, 2 milhões de dólares, né? Enfim. Ser uma pólice de seguro ali pro Nelson Aguilar. Mas... E aí a gente acabou tendo... O mais próximo que a gente chegou de se agradar com o wide receiver foi quando o Jacoby Myers, né, voltou a entrar em campo. E teve aí uma temporada também não espetacular, né? Mas uma temporada... melhor do que a dos demais, né? Ele teve aí...
O problema foi ele ser o wide receiver 1. A verdade é essa. Ele não é o wide receiver 1, mas ele conseguiu ainda mimicar esse papel, né?
Ele fez bons números, né? Ele era o wide receiver 1 do Patriots. Ele fez aí 59 jardas para 720... 59 recepções para 729 jardas, 12.4 e nenhum TD, né? Foram bons números, né? Mas não é o que você quer pedir de um wide 1. Agora, tem a boa notícia pra ele, né, que ele não precisa mais ser o alvo número 1. A gente tem dois tight ends aí que vão cumprir essa função, né. Eu acho que o Jacoby Myers fica ali na briga com o Kendrick Bourne pra ver quem vai ser o wide 2 desse time, né, ou 1, né? Sei lá, enfim. Vai ficar ali a briga entre eles dois para ver quem vai ser a função desse possession, né, de campo. E aí quem ganhar vai disputar com o Aguilar para ver quem vai ser realmente o wide 1, né? Porque dois desses três vão estar em campo. Eu acho que provavelmente o Aguilar vai ser um deles. É, não porque o Aguilar seja muito melhor que os outros dois, mas porque o Aguilar tem uma característica diferente. Né? Ele é um cara que queima o fundo do campo, a gente vai precisar desse cara. Né? E os outros dois vão brigar por aquela outra vaga, claro, contando que o Edelman vai perder a temporada, como já foi especulado aí, né? Por outra cirurgia que ele teria que fazer. Mas o que a gente vê é um time do Patriots que tinha um corpo de recebedores muito fraco e foi e melhorou absurdamente. Né? O Patriots hoje não passa perto de ter o pior corpo de recebedores da liga, né? Em grande parte pelos seus tight ends, que hoje são dois dos melhores tight ends da liga. Né? A gente vai ver um jogo aí, ao meu ver, muito mais pesado, né? Continuando correndo demais a bola, mas com um elemento que a gente não tinha, que é trazer o play action de uma forma efetiva, né? Jogar em personagens pesados, mas com a ameaça de você passar a bola, que a gente não tinha no passado com o Ryan Easel jogando, com o Devin Asiasi, que não... É, não, nem ele, nem Dalton Kinney tiveram uma off-season para se preparar para essa temporada, num ano de Covid, dois rookies, né? Também não acho, e vários dos analistas lá de Boston que cobrem o Patriots concordam comigo, não acho que o Patriots está desistindo dos dois garotos, né? Só que realmente existiu uma oportunidade agora de você trazer muito talento, e você não vai dormir nessa possibilidade em troca de apostar em dois garotos. Né? Então a gente vai. Acho que a gente vai ver o Asiasi ainda tendo seus snaps ali como tight end, né? E o Dalton Kinney provavelmente aí vendo uma mudança para fullback, brigando aí pela posição com o Jacob Johnson, que foi o fullback da temporada passada, que fez um bom ano. Né? E aí o formato do ataque no jogo aéreo fica esse. O Hunter Henry jogando ali de Y, né? Sendo seu inline tight end, o seu cara que vai meter a mão na massa, que vai bloquear pra caramba, vai verticalizar assim, vai trabalhar o meio do campo. O John Smith como seu F, né, o seu move tight end, aquele cara que você vai jogar fora da linha, vai mover ele pro slot, vai trazer ele pro backfield, como que você vai fazer, né? Você vai achar mismatch pra ele, tanto de angulação de bloqueio quanto de cobertura. E aí você vai ter o Nelson Aguilar de X, ele é a sua ameaça vertical, ele é o cara que vai queimar o fundo, e aí você vai ter uma briga entre os demais recebedores, né, pela posição ali de slot, né, não necessariamente de slot, né, é o segundo wide receiver, eu vejo mais como um cara que vai trabalhar as sidelines. Você vai ter o Jacoby Myers, você vai ter o Kendrick Bourne, você vai ter possivelmente o Julian Edelman, né, até o Harry, que corre por fora, temporada horrorosa que a gente viu ele ter no ano passado e mal ser utilizado no ano anterior, mas são os caras que vão brigar pela vaga ao lado do Aguilar. E no backfield a gente tem ali o Dalton Kinney e o Jacob Johnson brigando pela posição de fullback e o Damian Harris provavelmente sendo o running back 1, né, vai brigar com o Sonny Michel, talvez o Patriots ainda venha trazer alguém, mas acho que o Harris ainda sai na frente. Né? E a gente ainda tem o draft aí que pode vir algum nome para acrescentar em qualquer uma dessas posições. Falando da linha ofensiva, a gente provavelmente vai ver algumas mudanças. Né? Ano passado a gente tinha Isaiah Wynn, Joe Thune, David Andrews, Shaq Mason e Michael Onwenu jogando de tackle. Né? E esse ano a gente provavelmente, com a saída do Thune, vai ver o Onwenu entrando nessa posição de left guard e o Trent Brown entrando na posição de right tackle. Ele já jogou muito de right tackle, né? No Raiders ele jogava de right tackle, no 49ers, antes de vir pro Patriots, ele jogava de right tackle, só no Patriots que jogou de left tackle, né? E eu acredito que ele vai entrar ali de right tackle. Outra possibilidade seria inverter os tackles, né? Botar o Trent Brown para jogar na esquerda, botar o Isaiah Wynn para jogar na direita. O Isaiah Wynn, que também já teve experiência jogando de right tackle no college football, na NFL sempre foi left tackle. E a última possibilidade, que eu acredito ser menos provável, mas é possível, é o Trent Brown jogar de left tackle, o Michael Onwenu ser mantido de right tackle e o Isaiah Wynn entrar de left guard, que ele também jogou no college football, mas eu não acho isso muito provável. Eu acho que o que a gente vai ver é o Wynn na esquerda, Brown na direita e Onwenu movendo para dentro. Né, o Onwenu que mostrou muito potencial, foi um dos melhores OLs aí da temporada, jogou muito, mas tinha dificuldades com speed rushers, né, porque é um guard jogando de tackle, é um cara muito pesado, é um cara muito grande. Né, então acho que ele mover ele ali pra guarda vai ser uma bênção aí pra ele poder. E também pra parar, né? Porque ano passado a gente viu ele alternando muito de posição. Né? Então a gente vê aí uma consistência nele jogando sempre no mesmo lugar vai ser bem maneiro.
E aí, o céu é o limite, né, pra ele. Porque se ano passado ele teve esse destaque enorme, assim, minha expectativa é nele, né? Não tô falando que vai acontecer, mas é altíssimo, porque é uma pessoa que se move o tempo todo, não para dentro de uma posição. A gente sabe que, principalmente no ofensivo, precisa de tempo para se desenvolver mais ainda. Eu acho que ele, assim, eu falo sem nenhum medo de estar exagerando, que o céu é o limite quando ele realmente parar numa posição. Porque o atletismo ele tem, a técnica ele tem, né, Bruno? Você pode falar até melhor que eu, né? E eu só queria finalizar do ataque. Eu acho que vai ser um ataque. Eu até conversei contigo em off, né, Bruno? Eu acho que vai ser um ataque bem, bem nojento de se enfrentar. Um ataque que nenhum time quer enfrentar. É um ataque que vai entrar com um personal pesadíssimo e que pode passar desse personal, o que obriga a defesa, por outro lado, a não grudar muito no box. Porque vão ter dois tarentes capazes de cruzar o campo em levels diferentes, fazendo inclusive marcações de zona escolherem. Você. E uma linha ofensiva muito pesada. Seres humanos serão movidos para trás. A verdade pura e simples é essa. Porque é uma linha muito pesada, cara. O Trent Brown é muito grande. O Onueno é muito grande, é muito forte. O Shaq mesmo, o forte dele é realmente a corrida. O David Reynolds também. Então é uma linha pesada demais. É um ataque que ninguém quer enfrentar. Você vai ter, pelo menos eu prevejo, assim, várias terceiras descidas curtas. Onde você, a defesa não pode comprar corrida, porque se comprar vai tomar play action. Isso tudo que a gente falou na mão do McDaniels, cara, eu acho que tem chance de fazer o ataque realmente pode melhorar, eu digo 100%. Assim, o dobro. Pode ir o dobro melhor. E o ponto crucial, que eu acho que vou deixar até o Bruno tocar nisso agora, acho que é importante a gente perder um tempinho nisso, é que o Cam Newton, caso vá com o Cam Newton, estamos trabalhando com a hipótese do hoje. Ninguém está falando que não vai tentar nada no draft. Mas caso o Arthur Milton, ele não precisa ser o cara de 2015. Eu acho que esse é o ponto que a galera está confundindo. Ele só precisa fazer o mínimo. Inclusive, o que ele fez bem no passado foi correr com a bola. Porque, como a gente já falou, é mais uma ameaça. Lembra?
Eu acho que o Cam Newton, caso venha a ser o titular desse time nessa temporada, né? Porque a gente vai falar disso de draft no próximo programa e focar, obviamente, na posição de QB, né? Mas o Cam Newton, para começar, vem num contrato de backup, né? Mas eu acho que ele pode ser o starter e eu acho que ele tende a ser melhor que a temporada passada, até porque pior não dá para ser, tá? Mas tem que lembrar também que o Cam Newton, com esse time bosta, levou talvez o pior time da NFL, ou um dos piores, a uma temporada 7-9, né? E a gente está dando não só um bom ataque na mão dele esse ano, como um ataque nos moldes que ele gosta, um ataque vertical, né? Um Aguilar muito rápido, dois tight ends que verticalizam assim, alvos grandes, que o Milton pode trabalhar, sendo que você ainda tem que defender o que o Milton correndo, né? Então passa a ser um ataque do Patriots muito mais dinâmico. O que o Milton, ele deu algo a entender que ele pode melhorar? Não, não deu. A gente viu um ano onde o Milton segurou muito a bola. Ele tinha o pior grupo de recebedores da NFL. Tinha o pior grupo de recebedores da NFL. Muito disso, a culpa tem que ser posta nos wide. Mas uma coisa que a gente não viu no Cam Newton também foi o Cam Newton progredindo. Ele fixava os olhos em alguém e ele seguia ele o campo inteiro. Isso é um problema. Isso é algo que tem que ser evitado. O Cam Newton, por exemplo, também, no início do ano, a gente não viu ele ter problemas com o footwork. Ele estava conseguindo passar bem a bola, ele teve um excelente jogo contra Seattle, e aí veio o Covid, ele teve Covid, ficou 2 semanas parado, e quando voltou, 3 semanas parado, e quando voltou ele começou a ter muitos problemas de base, passar do pé de trás, ali a gente começou a ver o Cam Newton degringolar demais. Acho que esse ano é um problema que a gente não vai ter, a gente vai poder dar uma continuidade ao trabalho dele, o que eu acho que vai ajudar ele a, se, óbvio, não se tornar um QB novamente espetacular, mas se tornar um QB, né, eficiente, um QB que pode guiar esse time. Visto que, além de tudo, a gente vai ter um time que corre primeiro, né? A base desse time é correr com a bola, né? E aí é torcer pro Cam Newton melhorar ou pro Patriots.
Você não acha ainda que o último jogo não traz esse sinal de possível
não.
Que ele pode render mais de melhora com tudo isso que você falou?
Não, acho que nada da temporada passada pode ser levado muito em consideração, cara. Foi um ano bem ruim pra ele. Mas assim, e aí tem a possibilidade, óbvio, do Patriots ainda trazer outro quarterback, né? Tipo, vai, como eu disse, o programa que vem vai falar só disso. Mas a gente
até
pode.
Porque a gente preencheu todas as needs, né? Em teoria.
Exatamente. A gente cobriu todos os buracos que tinham no elenco e agora a gente pode gastar a fazenda para subir no draft e pegar um QB. Vai acontecer? Não sabemos. É possível? É possível. Se você me perguntasse isso há 15 dias atrás, provavelmente diria que eu não acho provável. Agora, não sei. Acho possível, acho bem possível. Né?
Não, eu me arrisco mais, Bruno. Eu acho extremamente provável que o Patriots mande oferta. Só que para fazer a troca você precisa de dois times. Mas a oferta vai ser mandada agora sem a menor dúvida. Se antes eu tinha dúvida, agora eu não tenho dúvida. Pelo free agent, né?
A oferta vai, né? Agora falta a gente saber se a gente realmente vai agressivo o suficiente para conseguir subir. Né? E aí pode ser um QB no draft, pode ser uma troca pelo Jimmy Garoppolo, pode ser que o Jimmy Garoppolo venha a ser cortado e a gente pega o Jimmy Garoppolo, né? Pode ser que o Marcus Mariota possa ser cortado. Eu não estou dizendo nem que eu gosto dessas transações, tá? Eu estou dizendo que existem possibilidades e que não necessariamente o Cam Newton vai ser o QB do Patriots, né? Agora, eu gostei do Patriots renovar o Cam Newton? Gostei muito. A preço de banana, um cara que conhece o sistema, um cara que pode melhorar, a gente sabe que pior ele não vai ser, né? Com um ano debaixo do sistema, com um ataque infinitamente melhor ao seu redor, né? Ele tem todas as armas novas ao redor dele, né? Enfim, eu acho que a gente tende a ver um ataque do Patriots melhor, um time que vai ter uma OL fixa, né? Ano passado a gente, um ano bem ou mal que jogou bem, ele demorou a entrar, porque muito tempo a gente jogou com o Illuminor, que é muito, muito ruim, né? Nossa, aquilo era triste. Aí depois alguém tinha Covid, alguém machucava, a OL nunca teve uma sequência, né? Então, assim, eu gostei das movimentações ofensivas do Patriots nessa temporada e eu acho que o ataque tem tudo para melhorar dessa forma. Um jogo muito corrido, aéreo baseado em play action, trabalhando as sidelines, estourando fundo e trabalhando meio, esticando as seams com os tight ends.
Eu concordo com você e, como eu falei, é um ataque nojento de jogar. Passemos pro outro lado da bola, então, Bruno, para tentar cumprir essa defesa e falar um pouquinho de bastante, várias aquisições que a gente fez. A gente já volta, rapaziada, para falar da defesa. Bom, estamos de volta aqui para falar da defesa. A gente vai tentar ser um pouquinho mais rápido para falar dos contratos, mas às vezes não tem como. Acho que a primeira grande aquisição aí, ou pelo menos a maior de destaque, relativamente primeira, cronologicamente falando, foi o Matt Judon, né, Bruno? Outside linebacker, vindo do Baltimore Ravens aí, assinando por 54 milhões, a uma média de 13 aí garantido. Um cara que eu acho que traz uma versatilidade enorme no nosso pass rush. Um cara que consegue, inclusive, cobrir corrida muito bem, né? É um run stuffer, muito bom jogador. Então, acho que vem agregar bastante uma das maiores needs que a gente teve no passado, que foi realmente conseguir colocar pressão. E consegue deixar jogadores que tinham um trabalho dos quais talvez não estivessem ainda pronto, dado, por exemplo, o Winovich ou o Shea, para tentar chegar no QB, eventualmente, ou botar pressão no interior da linha, que seria uma forma, enfim. Eu acho que isso abre uma janela enorme aí do que você pode fazer nessa linha defensiva, né, Bruno? No sentido de trazer pressão.
Eu acho que o Judon, né, e a gente fala também aqui do contrato dele, né, que foi um belo de um contrato também, né, foi um contrato aí de 4 anos, 54 milhões de dólares, se eu não me engano, não é isso?
54,5 milhões de dólares.
Com um cap também muito maneiro, né? Porque o Pitt vai bater 6 milhões, 6,3 esse ano, aí 16,5 no que vem, 16,5 no seguinte, 15 no último ano de contrato, né? É um contrato também muito amigável. Eu não vou ficar toda hora explicando, porque o cap vai aumentar, blá 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 blá. Tá, não vou ficar falando toda hora, já falei. Mas um contrato muito amigável. E é um jogador, como você falou, é um belíssimo de um edge setter, né? É um cara que vai fazer a corrida bater pro meio. E aí você vai ter os seus DTs para parar. Mas a defesa corrida do Peixe é uma merda, os DTs são lixo. A gente já vai chegar lá. A gente contratou uma porrada de DT, tem um saco de DT que a gente contratou, né? Mas o Matt Judon, ele traz essa presença de Ed Seller que faltava, que a gente não tinha desde que a gente perdeu o Kyle Van Noy para Miami, né? Que, spoiler alert, tá de volta. Né?
Você dormiu semana passada, né?
Mas o Matt Judon, ele traz essa presença, além de ser um excelente pass rusher, né? É um cara que vai trazer pressão. Eu vejo muito a torcida do Ravens criticar muito ele. Eu acho que tem um pouco de duas coisas. Eu acho que tem um pouco de dor de cotovelo, né, de perder o jogador.
Tem um pouco de indisciplina dele, sim.
E tem um pouco de indisciplina dele, exatamente. Era isso que eu ia falar. Eu ia falar, porque ele não é. Ele, se não tiver ninguém em volta, ele não consegue trazer pressão toda hora, blá blá, ele faz muita falta. Cara, eu vou te falar, falta por roughing the passer, falta por late hit. Não é uma falta que eu tenho problema com ela, tá? E historicamente não é um problema que o Belichick tem também. Por que que essa falta? Porque para mim o grande problema de falta é quando uma falta dá jarda de graça para defesa, para o ataque, né? E o que eu chamo de jarda de graça? Quando você faz um offside, quando você faz uma infração da zona neutra, quando você faz um encroachment, quando você faz uma interferência de passe, a não ser que obviamente seja um passe que ia ser completo, é outra falta que eu não tenho. Entre tomar um TD e derrubar o maluco, eu prefiro derrubar o maluco e perder as jardas, né? Mas o roughing the passer é uma
Tiver fora
falta.
do Brasil, então.
É uma. É, exatamente. O roughing the passer é uma falta que ela te dá algo em troca. Você dá 15 jardas, mas você dá uma lembrança pro QB. Você dá uma lembrança pro QB de eu estou aqui e eu vou continuar te batendo. Tá? E isso atrapalha o QB. Alguém lembra lá do Sam Darnold? Eu estou vendo fantasmas, blá blá blá. Né? E a gente está falando de um cara aí que nas últimas temporadas ele teve em 2017 8-7, 2018 7, 2019 9,5, 2020 6-7. Um total de 61 tecos, 44, 54, 51. Né? E aí vem essa de, ah, ele, se ele tiver sozinho, ele não é um cara que vai trazer pressão constantemente. Só que essa é a parada do Patriots, ele nunca vai estar sozinho. Né? Mas não é porque o Patriots tem um outro baita pass rusher, não é isso. Tá? Até tem o Chase Winovich que. Falem o que quiserem, deem coach de quem. Ah, mas fulano falou que ele não é. Pode falar o que quiser, cara. Eu respeito a opinião de muita gente, respeito a opinião de gente que não concorda comigo também, tá? Só que o Chase Winovich é um jogador especial, tá? Ele precisa de mais tempo. E eu acho que esse ano a gente vai ver o salto definitivo do Chase Winovich. Mas o que eu tô falando do Matt Judon não estar tá sozinho é a defesa do Patriots não é uma defesa que constrói pressão de forma unilateral, que constrói pressão de forma singular. A defesa do Patriots constrói pressão com o front. Eles são imprevisíveis na forma de alinhar, eles são imprevisíveis na forma de jogar e de onde a pressão vem e quando ela vem, né? Então a gente vai ter muitos fronts onde a gente pode alternar os jogadores de lado, onde a gente pode dropar o Yudon em cobertura e trazer pressão de outro lado, ou tá trazendo ele sempre do mesmo lado, você alternar quem vai vindo do outro, alternar quem vai vindo do lado dele, isso confunde defesas. A gente já joga num front 34, que é um pouco mais complexo para os ataques processarem, né? Não, você abre um pouco de mão daqueles dois DEs, pass rushers, aços, em troca de você ser um pouco mais versátil, de você poder trazer pressão de tudo que é lugar. E o Patriots tem essa versatilidade com Chase Winovich, com o próprio Matt Judon, com Josh Uche, com Kyle Van Noy voltando, com Donta Hightower, que talvez seja o mais versátil de todos eles, que, pô, joga fora da bola, joga na linha de scrimmage, joga na ponta, joga com a mão no chão, joga em pé, faz de tudo.
Tudo.
Né? Então, por isso, eu gostei muito da contratação do Matt Judon, porque ele traz um pouco mais de referência para esse pass rush. Né? Ele traz alguém que vai descentralizar um pouco, né? Que vai ser mais ou menos o que o Trey Flowers foi para o Patriots, de uma forma diferente, tá? Eles não jogam na mesma posição. O Matt Judon vai jogar de outside na defesa 34. Né, quando o Trey Flowers jogava de DE na 34 ou de DE na 43, e a gente vai ver a mesma função vindo de lugares diferentes, mas um cara que é a tua referência no pass rush e você pode construir em volta dele com a sua criatividade. E foi a época que o Patriots teve mais sucesso em trazer pressão. Então isso foi muito interessante para mim, essa contratação me agradou demais por trazer dois elementos que faltavam nessa defesa. Um era um edge setter, um cara que redireciona a corrida para dentro. A gente teve muita dificuldade com isso. E a gente tomou muita corrida aberta no ano passado. E a segunda é uma referência para o pass rush que eu acho importantíssima.
E já que você tocou nesse assunto, a gente trouxe aí os DTs, né? Um pacotão de DTs aí, DLs, né? Enfim, começando pelo Davon Godshaw, não sei como falar o nome dele, posso estar falando errado, mas jogou em Miami. Vi muito torcedor de Miami criticar. Desses dos contratos, eu acho que talvez pudesse ter trazido alguém melhor, mas sim, eu espero que ele faça um trabalho decente. Dizem que ele é um pouco menor do tamanho dele, né, para um DT características de nose tackle. Porém, é um jogador interessante de se ter, né? Tem 27 anos, assinou por 2 anos, 15 milhões aí. Outros jogadores da DL que importam mencionar são, não são necessariamente DTs, mas são 10, é o Henry Anderson. Este eu gostei muito da contratação, veio do Jets, 7 milhões por 2 anos. Outro jogador bem versátil, consegue trazer pressão, consegue parar a corrida, então um jogador que me agrada bastante. Trouxemos do Green Bay também um Travis Adams, DE, 26 anos, 1 ano apenas, 2,5. Acho, a meu ver, que é mais para rotação, mas acho que esses dois nomes são alguns nomes que entram ou para substituir algumas perdas ou para, de cara, brigar por posição com quem iria substituir as perdas que a gente teve aí, principalmente, por enquanto, do Adam Blunter e do Lawrence Guy. Ainda não se... A gente não tem notícia até agora, segunda-feira, 19h40.
Eu gostei muito da contratação do Devon Godshow. Ele é um jogador muito bom, que era para estar fazendo muito mais dinheiro, mas ele se lesionou no passado, no ano de contrato dele, e isso complica a vida de quem vai bater na Free Agents. Vai ter um cap hit de 4 milhões esse ano, de 10 milhões no ano que vem, e é um cara que automaticamente torna o meio da linha defensiva do Patriots muito melhor. Pra quem quer ouvir uma opinião mais detalhada sobre ele, corre lá no canal da Twitch do Rafon Martins, né, meu brother, o Rafon, fez uma análise boa, e o Rafon gosta muito dele, cara. Eu comecei a ver os vídeos dele em Miami, e ele é um cara realmente que consegue engolir os double teams, que é muito bom estufando a corrida. Você não vai confundir ele com o Aaron Donald de momento nenhum. Eles não têm nem o mesmo tipo de corpo, nem o mesmo tipo de jogo. O Devon Godshow é um cara 6'3", 310 libras, pesadaço, né? É realmente o nose tackle, é um cara que tá ali pra parar a corrida, essa mesma corrida que a gente falou do Matt Judon, redirecionar pra dentro pra ela cair no colo do Godshow.
Pra ocupar dois gaps, né?
Eu tô vendo até um apelidinho se formando aí, o Godshow, que vai fazer espetáculo ali no meio da defesa de New England. Eu acho ele uma bela peça de ancoragem pra você ter, você trazer um nome de referência pra rotação de nose tackle que não tinha no passado, né? Você tinha ali o Byron Coward jogando, o Bo Allen acabou nunca entrando, tanto que foi cortado essa temporada, né? Você teve o Carl Davis, que quando entrou fez um trabalho melhor do que o Coward, e foi renovado, vai ser o backup aí do Devon Godshow. Achei uma boa assinatura do Patriots, e eu gostei muito dessa contratação. O Harry Anderson, né, que veio do Jets, né, um contrato de 2 anos, 7 milhões de dólares, vai bater 2,7 esse ano, 4,2 no ano que vem. Né, é um jogador que também é marcado pela versatilidade. O Harry Anderson é um cara que jogava primariamente de DE na 34 do Jets, né, pode jogar também como DT na 43, já jogou de nose tackle, já jogou até de DE na 43, é um cara que tem essa versatilidade. É um cara que, quando ele não é, foi o que a gente falou, ele não é a tua referência, ele vai criar espaço pra botar pressão, né? Não à toa, ele teve aí, em 2018, que foi o melhor ano dele como pass rusher no Jets, né? 2018 ele teve 7 sacks na temporada, né? Conversando com um amigo aqui, o Vitor Paiva, que inclusive escreve para um site aí do Jets lá nos Estados Unidos, falou que para desconsiderar a temporada dele 19-20, porque o Jets fez um péssimo trabalho de utilização dele, né, que não havia o menor sentido em tirar ele da função que ele fazia em 2018, né, como esse DE penetrador, né, foi um ano que ele teve 7 sacks. Eu acho que ele, não acho que necessariamente ele vá igualar essa melhor marca da carreira, mas é um cara que vai poder trazer essa pressão do meio, como a gente tinha do Adam Butler, só que um cara talvez menos atlético para fazer esse pass rush e mais stout contra a corrida, que era uma necessidade mais imediata. Então ele é um cara que vai parar melhor a corrida e ainda assim vai ter esse elemento de fazer o pass rush pelo lado de dentro, traz essa versatilidade o Henry Anderson. Eu gostei bastante. E o Montrevious
Adams,
eu confesso que eu não conheço. Eu vi muita gente da torcida de Green Bay falar muito mal. Eu vi gente falar muito mal, mas foi o que o Marcelo falou. Eu acho que ele é um cara que vem pra depth, é um cara que pode ficar no elenco, pode não ficar no elenco, pode ser cortado no training camp, né? Toda off-season também vai ter esse tipo de nome, esses caras que você traz pra cubrir buracos, né?
E tem um pouco também, né? Eu vou também, quando, já que seria o próximo a se falar de linebackers, a gente já deu spoiler.
Tem mais um da L ainda.
Tem mais um da L, então antes, traz aí.
A gente renovou aí com o Digit Wise. Né? Num contrato de 4 anos, 30 milhões de dólares. E aí eu vejo a torcida do Patriots, né? Puta dentro da roupa, que ai caralho, Porra, Detroit é um merda, caralho. Tipo, pô, cara, vamos lá, o cara não é um merda, né? É, o cara teve boas temporadas com o Patriots, né? Não são temporadas de números incríveis, né? Ele vem decaindo, inclusive, em números, junto com a decadência da própria defesa de New England e da utilização dele. Em 2017 teve 5 sacks, em 2018 4,5, depois 2, 2,5. Mas é um jogador que cumpre uma multiplicidade de funções dentro da defesa do Patriots que permite que a nossa defesa seja versátil. Né? Por quê? Porque o Wise hoje ele é o único cara que joga como DE na 43, né? Com eficiência, aquele protótipo, né? Aquele cara comprido, forte, que dobra, que chega no pass rush. Né? É, e ele pode fazer várias funções além dessa. Ele joga de DE na 43, ele pode jogar de DE na 34, ele pode jogar de DE na 43, de DT na 43, né? Quando você está em situações mais óbvias de passe, você quer trazer pressão de dentro. Ele joga de outside linebacker na 34. Ele é um cara que faz muita coisa, né? Razoavelmente bem. E eu não achei um contrato caro. Por que que eu não achei um contrato caro? Né? A gente tem aqui o cap hit do Wise é de 3,2 esse ano, 6,2 no ano que vem, no outro e no outro. Né? Então acaba, o contrato dele, na verdade, acaba sendo um contrato de 4 anos, 22 milhões de dólares. Com uma porrada de incentivo que tem aí, aí ele pode chegar a esses 30 milhões. Tá?
Que
Então,
ser atingido também.
eu sei que tem a galera que tem implicância com ele, né? Mas eu gosto da contrato, eu gosto da renovação. Existe também aí um reporte. É, eu não lembro de quem foi de algum dos repórteres que cobre a área de Boston, falou que existe um entendimento entre o Wise e o Patriots que a função dele vai ser um pouco aumentada, ele vai ter uma carga maior de snaps. Eu gosto do jogador, eu acho que ele traz uma toughness, assim, é um cara que é duro, é um cara que é bom contra a corrida, né? Eu diria até mais do que bom contra a corrida, né? E ele traz essa versatilidade que permite que o Patriots rode entre frontes, né? Então, quando a gente for para uma 43, em algum momento, provavelmente ele vai jogar de 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 um lado, Matt Judon do outro, a gente vai ter aí Godshow e o Henry Anderson por dentro, né? É, eu acho que assim a gente começa a ter DLs mais pesadas para uma corrida que a gente não estava conseguindo parar e ao mesmo tempo conseguem trazer pressão ao quarterback, né? Então, assim, eu gostei bastante da renovação do Wise. Né? Queria que fosse mais barato. Pô, beleza, cara. Eu também queria ter acertado os seis números da Mega Sena, né? Mas o importante é, a gente tem dinheiro, a gente tem que melhorar o time, né? E a gente tem que contratar as peças que são necessárias. E eu acho que renovar com o Ice era algo necessário.
Não dá pra ter omelete sem quebrar ovo, minha avó já dizia.
É, não, e aquela parada, né? Falar, ah, mas não tinha alguém que também é versátil que nem ele, que podia trazer um cara novo? Tem, pô, mas tu vai querer ensinar cinco funções pra um cara novo? Vai perder o teu training camp inteiro explicando cinco funções pro cara novo, e ele tem que aprender as cinco funções. Quando você tem um cara dentro do elenco que já faz isso, porra, prefiro gastar um pouquinho a mais com ele do que ter que ensinar isso tudo pra alguma pessoa nova, né? Então.
E o que eu ia falar antes de lembrar, você muito bem lembrado do Tim Schwartz, é falar que quando a galera que criticou aí o Ederson vindo, ou o Adams vindo, por exemplo, né, também provavelmente teve uma chuva de crítica quando esse cara teve a primeira passagem saindo do Lions, né? Era chamado, era bust tatuado nele, né? Van Noy. Caio Van Noy era bust quando jogou no Lions antes da primeira passagem do Peyton. No Peyton ele se transformou no jogador que ele é. Né? Por quê? Porque o Peyton utiliza ele na melhor forma que ele pode ser utilizado, na melhor valência que ele pode render. É, e teve um puta, vários anos no Peyton excelente, foi para Miami ano passado, teve um ano muito bom, igualmente muito bom, só que Miami não tinha dinheiro para pagar, ou queria abrir espaço, não sei, cortou, a gente pegou uma compensatória por ter perdido ele, né? Ou melhor, ele contou na fórmula da compensatória e agora ele retorna para New England, uma maita aquisição aí, 30 anos, 2 anos, 12 milhões de dólares. Ele postou junto com a esposa dele, eu vi o vídeo, o cara tá feliz de estar de volta, obviamente. Mais um dia difícil para aqueles que dizem que é horrível, que não tem diversão jogar em nenhum, mas o cara tá feliz de estar de volta. E a versatilidade, cara, eu acho que esse front, hoje, a gente pode falar em versatilidade, como o Bruno já tocou no assunto, principalmente na DL, a gente sabe que o Calvin muitas vezes a linha ali, que é um cara que para trazer pressão, enfim. E eu acho que essa versatilidade estava faltando no elenco do Patriots. E vale lembrar, assim, a gente nem chegou lá ainda, mas que a secundária continua até então, segunda 1950, a mesma, né, Bruno? Então, assim, você melhorou muito, o front seven continua com uma secundária muito, muito boa, uma discutivelmente uma das melhores.
Não, e você tem reforços no front seven, no corpo de linebackers. Né? A gente tem aí o Kyle Van Noy, que a gente não precisa ficar aqui 2 horas falando Kyle Van Noy. Kyle Van Noy é um belo do Ed Setter, é um cara que joga bem em pé também ali do lado do Hightower. É um cara que consegue trazer pressão. Enfim, ele traz essa versatilidade, ele traz liderança, ele é um cara forte dentro do vestiário, né? E você trouxe traz também o.
Também, rapidinho, antes de falar isso, você trouxe também o Hightower de volta, que bem ou mal não jogou no passado, que fez muita falta. E é o que a gente inúmeras vezes bateu na tecla no passado, né? Que você ter um cara como o Hall ou um cara como o Ventley para ser seu linebacker, você está ferrado. Mas para complementar, para role player, até o Nando Roberts foi produtivo com a gente.
Não,
E eu
e
digo
hoje.
isso até porque ele é limitado.
Não, o Hightower, ele traz a presença no front inteiro, ele joga de middle, ele joga de outside, ele joga de DL, ele joga onde você precisar. Ele faz tudo muito bem, tudo dele é acima da média, tirando marca-passe, né? E aí você não vai precisar que nem o Bentley, nem o Hall sejam o número. Nem o número 2. Nem o número 2. Tá? Porque você trouxe o Van Noy e você também trouxe o Raekwon McMillan, que estava em Oakland, né? Que
Las
passou.
Vegas.
É difícil, cara. Porra.
Relaxa, o San Diego já passou batido aí no meio.
Não me cobra essas porra, não, que. Eu chamo o Rams de St. Louis até hoje, cara.
São Luís, poderoso.
Né? Mas o Raekwon McMillan, que vem de um ano fraco no Raiders, mas é um cara que ainda é novo, tem 25 anos, e as 2 temporadas dele no Miami, anteriores a essa no Raiders, são de 105 tackles e 72 tackles. Né? Eu diria que ele é, inclusive, o Elandon Roberts melhorado, como alguém falou lá no grupo isso. Né? E quando eu comecei a ver o tape, eu vi exatamente isso. Acho que foi o Guilherme, acho que foi o Guilherme. Não vou muito dar moral pro Guilherme, não, acho que foi o Guilherme. Né?
Manda um abraço para ele que ele pediu.
Ele pediu um abraço para ele, né? Mas não vou mandar um abraço pro Guilherme, não. Eu ainda não tô no clima para isso. Quem sabe no final do programa. Não, mentira, brincadeiras à parte, né? Eu e o Guilherme a gente acaba discutindo muito, ele é um cara de opiniões fortes, né? Mas eu gosto muito dele, é um cara que eu gosto de debater. Só logo que ele começa a encher a porra do meu saco, né? Mas eu gostei da contratação do Raekwon McMillan, é um cara que é forte contra a corrida, eu acho que é isso que ele traz. Né? E aí o Patriots fica com um grupo de linebackers forte também, né? Com Hightower, Van Noy, McMillan, Bentley, Hall e o Shake provavelmente pode vir a ser usado ali. Eu sei que tem uma galera que tá ouvindo aí o podcast que quer que eu fale sobre como o Shake vai ser usado esse ano, tá? Já falei aqui quando o Shake foi draftado e falei isso depois quando ele começou a jogar. Eu acho que o início dele é na linha de scrimmage, mas ele eventualmente vai evoluir num jogador, quando eu falo em scrimmage, de outside, né, trazendo pressão, mas eu acho que ele vai evoluir num linebacker off-ball, né, um cara que vai jogar ali afastado da linha de scrimmage. Eu vou trazer uma análise mais profunda disso no programa pós-draft, tá? No pós-draft, a gente vai falar um pouco mais de como o time deve jogar, porque a gente vai ter realmente o elenco, completo para a temporada. Então, até lá, eu quero levar, quero analisar um pouco mais quem a gente trouxe e quem potencialmente a gente pode trazer, né? Porque a gente vai falar de draft aí. E só então a gente entrar nesse assunto de onde vagabundo vai jogar. E aí, a gente só, rapidão, soma isso tudo aí que a gente falou, né? Há uma secundária que já era dominante, né? Desde que o Hightower, desde que o Hightower, desculpa, que o Gilmore esteja presente. Eu sou terminantemente contra trocar o Gilmore, todo mundo sabe disso. Por quê? Porque o preço de mercado dita que ele hoje talvez não valha nem uma pick de segundo round deve ser o teto, babá. Beleza, acho válido, o mercado pode dizer o que ele quiser. Eu acho que a regra de mercado é essa, você troca o cara pelo que ele vale, mas pelo que ele vale hoje eu não trocaria ele. Eu acho que ele vale mais pro Patriots do que uma pick de segundo round.
Esse é o gabarito, cara. Não tem muito onde discutir. Se alguém oferecer um first round é outra coisa, mas o que se fala hoje não vale a pena.
E a gente hoje não renovou ainda, e eu acho que não precisa, e eu não renovaria, né, com o Jason McCourty. E a gente trouxe aí o Jalen Mills, que eu também tô vendo a galera cair de pau no Jalen Mills, que ele é um corner de merda, que ele é um corner de... Mas, cara, eu não acho que o Jalen Mills vai jogar de corner, eu acho que o Jalen Mills vai jogar de safety na nossa defesa, né? É um cara que vai rodar entre 3 spots ali, ele pode jogar tanto de nickel, quanto de strong safety, quanto de free safety. Eu acho que ele é um cara que vai rodar bastante nessa defesa. Eu acho que o Belichick trouxe ele especialmente por essa questão da versatilidade. Ele tá num contrato barato também, né? Ele fechou aí em 4 anos, 24 milhões de dólares, né? Tá, porra,
6 mais ou menos por ano.
tá baratinho de pagar 6 milhões de dólares por ano pro cara. né? Nisso
cara
aí,
joga em tudo.
Né? E ele joga em tudo.
Até o faz linebacker.
E aí, e nisso aí você ainda tem, né, os incentivos aí do contrato que ele tem que cumprir. Né? O cap hit dele esse ano é de 4,5, no seguinte é de 6,1, depois 6,6 e 6,6, né, de novo. Eu achei um contrato barato por um cara versátil, né? Aquela parada. Ah, mas podia ter arrumado alguém mais barato? Talvez fosse melhor? Podia. Mas seria alguém que seria tão versátil? Né? Porque eu acho que o Belichick às vezes gosta mais de gastar dinheiro em um cara que pode fazer mais coisa do que um cara que faz uma coisa melhor do que aquele cara, entendeu? Então, de repente, você conseguiria trazer um corner aí melhor que ele, num preço um pouquinho maior, né? Que não fizesse tanta diferença, mas não seria um cara que completaria em tantas posições. Hoje você não precisa de um corner titular. Os seus corner starters são o Gilmore e o JC Jackson, que a gente botou a tender de segundo round nele, até agora ninguém fez nenhuma proposta em cima. É o que eu tô gostando bastante. É, e lembrando que se alguém fizer a proposta, o Patriots pode cobrir a proposta. Caso não queira cobrir, aí tu dá a pick de segundo round e vai embora. Leva o cara. É, mas eu acho que a formulação de elenco do Patriots ficou muito maneira, cara. Acho que a gente trouxe jogadores novos, a gente trouxe jogadores versáteis, a gente trouxe jogadores de qualidade que vão contribuir muito para a equipe esse ano. Acho que a gente vai ver mais uma vez essa defesa que gira de 34-43, tem 34 como base. Você tem peças para rodar radar. Se você não sabe o que é uma defesa radar, você dá mole de não estar no nosso grupo, porque rola umas aulinhas assim direto lá, ensinando para a galera o que são essas coisas. São vários linebackers girando ali a linha de scrimmage, mas eu, no grupo eu expliquei em mais detalhes, eu não vou perder muito tempo aqui. Então o Patriots tem versatilidade, ainda tem uma secundária que pode trancar qualquer ataque, é, junto a um ataque que agora vai ser mais vertical, que pode correr a bola com mais eficiência, que vai dar opções pro Cam Newton passar a bola, é, assim, se for o Cam Newton, né, podendo ser um rookie ainda, podendo ser uma troca aí, enfim. É, eu acho que a gente tem tudo para voltar a ser um time dominante na temporada 2021.
Concordo contigo, e só para fechar, eu acho que você tocou um assunto final, assim, você cobriu muito bem de enemigos, isso é uma coisa que a gente acabou não falando, e acho que é legal falar, essa questão da tenda de segundo round, muita gente criticou, falando que o Patriots não tinha, é a última coisa que a gente vai falar aqui, não avalia o JC Jackson como um corner 1, cara, calma, vamos lá, ele não é um Gilmore, mas ele seria corner 1 em boa parte dos times da NFL, só que o corner 1 não necessariamente vai precisar jogar numa ilha. Depende de como você joga. Dito isso, você faz isso para ver até o valor dele. Porque isso é importante a gente destacar aqui. Se algum time faz uma proposta hoje, onde o cap está apertado, não tem muitos times que têm essa capacidade de fazer isso, você às vezes consegue dar match e renovar com ele por um preço abaixo do que você teria que renovar se ele jogar na tender e tiver que renovar no que vem com um cap maior. Então, assim, é arriscado? Muito. O Patriots pode perder? Pode. O Patriots pode, de repente, tem um Jets que tem pique e cap para fazer com que o Patriots gaste mais? Sim, pode. O Jets pode fazer isso, se quiser. Mas eu também não sei se está disposto, sabe? Então, assim, é inteligente do Patriots fazer isso, e eu não acho que em nenhum momento é plano do Patriots perder o JC Jackson. Mas se você põe uma tenda de first round, onde a diferença de cap ia ser ridícula, né? 2 milhões, 1 milhão e pouco, nenhum time se afasta qualquer pessoa, porque nenhum time paga. Mas com 2 milhões, você tem time que pode pagar um second round para ter ele. Ou seja, você consegue, às vezes, renovar com ele mais barato. Então, essa é a minha visão do ponto de vista contratual do que o Patriots tentou com o JC Jackson aí. Dito isso, a gente cobriu muito bem todas as adições até agora, né, até segunda-feira, 8 horas, no ataque e na defesa. Então, a gente já volta com nossos recadinhos finais para finalizar o programa. Certo, Bruno?
Teve a renovação do Nick Folk também, só para citar.
Ah, é dele e do Cody Davis, desculpa. O Cody Davis também, Special Team, que somado aí com o Slater e com o Betel, que também assinou. Ou seja, Cody Davis, Slater e Betel, puta dupla, puta trio de Special Team. Nick Folk fez uma excelente temporada ano passado, então também válida a renovação. E por fim, perguntaram pro Bailey, né? Ah, qual é o seu segredo para ter X punts dentro da linha 20? Ah, meu segredo é ter Betel e Slater. Então, isso explica muita coisa do que o nosso especial time continua rendendo e pode continuar rendendo esse ano, né, Bruno?
Ah, com certeza.
Acho que tem bem lembrado. Dito isso, a gente já volta aos nossos recadinhos finais para finalizar esse podcast com um pouco maior do que a gente esperava, mas foi necessário, teve muita contratação e a gente quis passar no detalhe para vocês. Já voltamos, rapaziada. We'll be right back. Bom, estamos de volta aqui para fechar o programa. Saudade de fazer esse podcast com você, Bruno, e para vocês aí, ouvintes. Como o Bruno falou, se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, tá perdendo. O grupo não tem um dia que não tem atividade. Isso às vezes até me irrita, porque é muita coisa. Quando eu vou ver, já perdi o que está acontecendo. Mas faz parte porque, como sempre, como o Bruno falou, além de rolar umas aulinhas, as discussões são sempre interessantes. A galera é super gente boa. Então, vê lá a gente no Twitter, no @DearJobPod, onde a gente coloca o link fixado lá para você. Segue a gente lá no Instagram, no @DearJobPodcast. Segue o Bruno lá no @CoachBaranas, sempre postando conteúdo. Eu sou o Marcelo.Aragão no Instagram e _Aragão no Twitter. Bruno, despeça-se aí.
É isso aí, galera. Sempre um prazer estar aqui com vocês, ainda mais depois de uma off-season que pela primeira vez a gente tem muita coisa para falar, né? Normalmente é meio mais quietinha. E semana que vem a gente volta falando dos QBs do draft, né? Foi um pedido aí de vocês. A gente vai falar exclusivamente de QBs, podendo dar uma pincelada rápida aí no resto, tá? Pra gente poder se preparar aí pro que a gente vai definir o futuro de New England, de repente, né? Subindo aí no draft ou não. Mas a gente vai avaliar o fit de cada um desses QBs de destaque aí pro New England Patriots.
E lembrando, para finalizar, se o seu agregador favorito de podcast possibilita uma avaliação, bota um feedback lá, né, avaliando na estrelinha pra gente, que isso é bem importante para aumentar a nossa relevância aí. Obrigado e até semana que vem, rapaziada. Tamo junto. E como o Bruno falou, que beijo na semana que vem. Valeu, Bruno.
Valeu, Marcelo. Valeu você, ouvinte. Um abraço e até semana que vem.